Passamos ao período de comunicações. Primeiro inscrito, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, os amigos que nos acompanham, primeiramente eu gostaria de agradecer à presidência pela oportunidade de representar essa casa, terça-feira na Gergues, onde felizmente não foi homologado o terceiro termo aditivo da Prefeitura com a Odebrecht, e eu vou utilizar o meu espaço para falar desse tema. Cumprimentos também o seu João, presidente da Associação Defesa do Consumidor, que encaminhou para a Gergues o repúdio pela não homologação em defesa dos consumidores de Uruguaiana, seu João, que sempre está presente conosco aqui no plenário. E preciso destacar a brilhante fala do Dr. Ricardo San Pedro, presidente da Comissão Fiscalizadora das Obras da Odebrecht, e o engenheiro, servidor público da Prefeitura, Osmar Saldanha, que destacaram as absurdas cláusulas desse termo aditivo, que eu vou entregar posteriormente para todos os vereadores, para que tenham conhecimento numa aberração que Uruguaiana estava a prestes a entregar novamente nas mãos da Odebrecht. É um termo relaxado, uma vergonha. Para vocês terem noção, ressaltando, o termo aditivo referente foi assinado após as eleições municipais, em novembro, quando o prefeito já sabia que não iria estar novamente ocupando o cargo na prefeitura. Já aí já parte numa grande irresponsabilidade. Para vocês terem noção, o termo aditivo não previa nenhum cronograma de obras, o que impossibilitaria a comissão de fiscalizar. Apenas avançava o prazo para 3 anos, o que se expiraria em junho de 2019. A comissão fiscalizadora da prefeitura em nenhum momento teve acesso ao termo aditivo, ou seja, passou apenas pela vontade do prefeito e pela vontade da empresa, onde o termo tinha apenas benefícios para a empresa e nenhum benefício para o consumidor, para o contribuinte e para o uruguaiano. Destacar também a postura da conselheira Eleonora, que foi a única conselheira na Gergues e que defendeu a Uruguaiana como se procuração tivesse. São 5 conselheiros na Gergues, a votação empatou, 2-2, favorável pela homologação e contrário. E o presidente da Gergues, o conselheiro presidente, estava já no encaminhamento do seu voto e disse que era favorável pela homologação e que a partir da homologação, a partir do terceiro aditivo homologado, aí a gente poderia discutir já um quarto aditivo, para daí contemplar o que a atual gestão está alegando e que não era favorável pela homologação. Para vocês terem noção do nível da discussão. Então, e daí ela pediu a palavra e disse que na cláusula 4.1 do aditivo, o aditivo só tem a validade e eficácia no momento da sua homologação pela Gergues. Então, o atual prefeito, mesmo não tendo assinado aditivo na época, ele tem legitimidade para ser contrário à homologação do aditivo a qualquer tempo. E foi isso que a prefeitura fez. Pediu pela não homologação do aditivo. E, por fim, ela ainda questionou o presidente dizendo que o segundo aditivo estava na mesa dele desde 2015 e não tinha sido tomado nenhuma providência pela Gergues. Então, é um verdadeiro absurdo. E para encerrar a fala dela, ela disse, entre a prefeitura pedindo a não homologação e justificando a sua homologação, e essa empresa, que todos nós conhecemos a sua fama, eu fico com a prefeitura. E aí não teve nenhuma alternativa, senão o presidente votar pela não homologação e agora a empresa vai ter que sentar com o executivo novamente, fazer um novo termo, mas desta vez transparente. Desta vez, com diálogo e com a fiscalização e os cuidados desta casa, publicizando todos os atos. E ela destacou que na própria Jergues, está gravado, não houve transparência dos trâmites desse aditivo lá dentro. Para bons entendedores, meias palavras bastam. Então a gente já sabe o que está se falando lá dentro. E como essa empresa age, a gente não tem dúvidas, né, da maneira que foi feito. Né? Então, eu precisava destacar essa grande vitória do Executivo Municipal e que essa empresa vai ter que sentar com a Prefeitura e nós vamos fazer a nossa parte. Né, que o aditivo precisa haver um novo aditivo, porque as obras estão suspensas. Hoje a empresa não tem mais contrato com a Prefeitura e precisa ser feito aditivo. Só que nas condições que beneficiem a comunidade, que beneficiem o cidadão. Ah, e para destacar apenas agora, eu olhei para o Mano e me lembrei de uma fala do engenheiro Saldanha. Um dos motivos que a empresa alega o prazo de 3 anos, porque em 5 anos eles fizeram 85% completaram de esgoto Uruguaiana. E eles querem mais 3 anos para fazer 15%. Né? E ainda, um dos motivos que eles alegam é as grandes enchentes que a Uruguaiana teve e as grandes chuvas nos últimos 5 anos. E o engenheiro falou que na União das Vilas fica a 10 metros do rio Uruguai e não tem 1 quilômetro de esgoto feito. É, então, é preciso ter seriedade com a coisa pública. E a gente vai fazer o nosso papel como legislador. Bom, para acabar meu tempo, então, eu agradeço a oportunidade. E só para comunicar também que ontem o prefeito Rony Mello esteve em Brasília e teve o parecer favorável para a abertura da UPA. Será a primeira UPA aberta na atual administração federal do presidente Michel Temer. Obrigado.
Ocupou a palavra, a tribuna, o vereador Carlos Delgado. Inscrição seguinte, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário. Vereador Carlos Delgado, veja bem, que bom que Vossa Excelência traz aqui hoje informações que mais uma vez corroboram aquilo em que eu vinha falando nisso há muitos anos. E não é porque o aditivo, esse terceiro aditivo, foi encaminhado pela administração anterior, da qual é do meu partido hoje, que eu vou concordar. Discordava veementemente quando tomei conhecimento e me manifestei, inclusive aqui, desse terceiro aditivo, que para mim é um ato irresponsável. Porque sequer penalização trazia naquele termo que estava ali. E nós que estamos sendo prejudicados, enquanto cidadãos uruguaienses, estamos sendo prejudicados por esse serviço ao Odebrecht, ela pode até estar fazendo o saneamento básico, que tem algum reflexo, sim, no indicador da mortalidade infantil. É um dos tantos indicadores que contribuem com a mortalidade infantil. Mas que bom que Vossa Excelência já discorreu aqui e contem comigo para, inclusive, buscar para a Comissão de Serviços Municipais a avaliação destas medidas quando tomadas pelo governo. Mas eu quero ocupar o espaço aqui é para fazer uma manifestação e, pela primeira vez, não entendo uma crítica depreciativa, mas uma crítica de forma construtiva para a atual administração. Eu fui secretário municipal de Segurança e Trânsito aqui no município. E posso dizer a Vossa Excelência, quem quiser ouvir, de que nenhuma das minhas ações do trânsito foi sem conhecimento técnico. E eu não posso aceitar hoje de que, para atender interesse, talvez, pessoal de um de outro, queiram fazer uma ação no trânsito com justificativas que não se fundamentam. A rua Flores da Cunha foi feita uma avaliação e colocado lá funcionários para fazer determinados levantamentos que as legislações de trânsito trazem E eu espero que as pessoas que estejam fazendo isso conheçam um pouquinho disso, senão não tem como conversar com elas, para poder fazer modificações. Quero dizer que naquela época, o comércio que ali estava assolado, prejudicado por aquela medida, por aquela ciclovia que nem estudo de viabilidade técnica tinha, um cidadão, o ex-prefeito, que sempre tem que dar o nome, porque era coisa dele, do ditador Sanchotene Feliz, foi lá e colocou a ciclovia como deu na cabeça. Tinha uma verba, inclusive à época do Banco Mundial, que fizeram a galeria, aquela lá no Santo Inácio, e poderia ter sido usada essa verba dentro da mobilidade, os senhores sabem dessa história. Quando começou a se construir a tal ciclovia, que pegou o presidente Vargas, Setembrino, Flores da Cunha, este senhor que era prefeito, desconheceu inclusive as orientações do Banco Mundial, e aí passou a fazer coisa da cabeça dele, aonde não aceitaram. E o que, que ele disse? Que ia empregar recursos próprios, os senhores sabem disso. E aí passou a empregar recursos próprios e fazer coisa como essa que fizeram lá na Flores da Cunha. Desde a ciclovia, que nunca teve estudo nenhum para implantação e é preciso fazer. Não confundam ciclovia com ciclofaixa. Começa por aí, para mim, conversar de trânsito com qualquer uma pessoa que queira falar de trânsito. Eu não vou rasgar meus diplomas que eu tenho de cursos técnicos e o meu estudo que até hoje busquei com muito sacrifício e as minhas formações que tenho para conversar com pessoas que não entendem nada, entendem até de outras coisas. Se um dia me quiserem fazer debate, eu digo para eles, inclusive, de que eles entendem. Mas de trânsito, não entendem. Eu peguei há poucos dias aqui uma equipe do trânsito aplicando uma sinalização, para os senhores terem uma ideia. Porque iam aproveitar uma tinta. Ora, meu amigo, aproveitar uma tinta porque mandaram pintar. Não se trata de pintura, vereador Eric. Se trata de sinalização viária. São tintas específicas, vou concluir já, vereadora Josefina. São tintas específicas, rapidamente vou dizer. Em vias de trânsito de mão única, as sinalizações são de cor branca, com exceções daquelas que são regulamentadas para táxi, carga e descarga e outras. Em vias de sentido duplo, as sinalizações são de cor amarela, as divisórias, aonde tem as sinalizações, são sinalizações longitudinais. O senhor sabe que determina, se considera a velocidade da via, que tipo de veículo circula naquela via, para se saber a distância de uma linha da outra, e que tamanho tem aquela distância, e que largura tem aquela sinalização? Isso são alguns dos critérios. Vou pedir para o... Que pena que não escuta, mas vai ficar gravado. Comece lendo a resolução 236 de 2007, Manual de Sinalização Viária Horizontal. Este é um dos cinco manuais que traz a resolução 160. Talvez comece a aprender alguma coisa. E depois procure fazer alguns cursos, né, dentro do DETRAN, que talvez o senhor consiga fazer pintura, porque não é pintura, é sinalização viária. Muito obrigado.
Ocupou a tribuna, vereador José Clemente Correia. Espaço seguinte, inscrição, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, obrigado, mano, pela atenção. Não poderia deixar de vir nessa tribuna e para parabenizar o nosso vereador Carlos, que esteve presente lá e com certeza nós trouxe muitos subsídios para este momento. Gostaria depois que Vossa Excelência me passasse a documentação que Vossa Excelência tem em mãos, para que a gente também consiga ter conhecimento e daí para frente tomar as nossas determinadas providências, o que tiver no nosso alcance, para fazermos algum estudo nesse sentido. Foi uma aberração trazer essa empresa para cá, nesse momento, no momento ao qual foi assinado o contrato com ela por 30 anos, porque poderia ter sido feito uma municipalização da água naquele momento. Municipalização é para que o município a explorasse, para que o município a explore e os lucros, todos os lucros ficassem no nosso município para ser usado dentro da saúde, para ser usado na infraestrutura e para ser usado em todo sentido no nosso município. E esses lucros estão indo, estão servindo para pagar os desmandos do nosso país. Todo esse dinheiro que nós pagamos, da nossa contribuição aqui, ó, de água, está indo tudo para pagar votos, pagar posições de políticos que não merecem nem a gente dizer o nome. Inclusive do meu partido, inclusive do PMDB, ao qual todos esses que estão envolvidos com corrupção, a mim não me representam. A mim não me representam. Ainda bem que temos conselheiros nas agências, nessas agências que muitas já se têm dúvidas sobre os procedimentos delas, tanto não só nessa a Gérgis, como outras também, que já teve matérias e várias matérias sobre o tipo de trabalho que realizam e o como realizam e o porquê. E muitas vezes, e o único que perde é a população, porque a população só paga as determinações que eles tomam. Somente pagam a determinação que eles tomam. As empresas mandam o pedido de aumento da taxa disso, da taxa daquilo, e simplesmente é aprovado. E a população é o que menos sabe. É o que menos sabe o que foi aprovado, o que não foi, e como e o porquê. Nós temos é que pagar. Se tu não pagar, te corta no outro dia. E vai te queixar para o Papa. Né? Então, nós temos que tomar essas devidas providências e tem que partir daqui da Câmara de Vereadores. Nós somos os representantes da comunidade. Bom, já que o terceiro aditivo não foi assinado e os 5 anos já venceu há muito tempo, o que o Poder Executivo pretende fazer agora daqui para frente? Quebrar o contrato? Acho que é por aí, né, vereador Clemente? É? E eu acho que essa casa tem que tomar pé dessa situação. Nós temos a Comissão de Serviços Públicos, nós temos a representatividade de cada um dos senhores vereadores, né? Que para isso nós estamos aqui, né? E nós temos força, nós temos poder para isso. E vamos tomar as devidas providências. É, e quanto a esse contrato, quanto a quebra de contrato, alguma coisa nós temos que fazer. E o Executivo vai ter que tomar uma providência e muito forte nesse sentido. Obrigado.
Boa tribuna. Vereador Wilson Brits, a seguir, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos que nos acompanham nesse plenário, servidores desta casa, eu venho a essa tribuna salientar a importância da presença do vereador Carlos em Porto Alegre ontem, porque me fiz presente na primeira, no mês de março, 20 alguma coisa de março. Foi quando constatamos que na próxima reunião mensal da Gergs, os conselheiros homologariam o aditivo. E tivemos o grato apoio da conselheira Eleonora, que já naquela reunião manifestava-se contrário à aprovação do aditivo. Então, é de fundamental importância que o governo municipal tenha tido esse entendimento em um momento que não só Uruguaiana passa por crise financeira e dificuldades estruturais, mas em um momento em que esta empresa que se relaciona com um poder público, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país e fora do nosso país, de uma forma muito obscura, vem ver as suas entranhas abertas. E como disse o colega vereador que me antecedeu, o vereador Wilson Brits, ainda teremos muito a enfrentar em Uruguaiana, Clemente, em relação à forma como ela se relaciona com a obra que está sendo feita. Eu recebo, por exemplo, já recebi, lá do bairro que é vizinho ao teu, Clemente, a abertura das calçadas. E precisamos, a Comissão de Serviços, presidente, fazer a seguinte análise. Está previsto no contrato a abertura das calçadas? Na minha opinião, não. É na rua. Mas por que então abrir as calçadas? Na minha opinião, porque é mais barato do que o asfalto para pagar depois que tu abre. É como uma constatação que foi feita aqui no governo passado em relação à abertura de dois buracos na mesma rua. E a empresa abriu um só. Por quê? Porque é mais barato. Mas, enfim, importante que a Comissão de Serviços Municipais possa também auxiliar na fiscalização a Comissão Fiscalizadora da Prefeitura, que é presidida pelo Dr. Ricardo São Pedro, que eu também saliento aqui neste momento, porque fez um bom trabalho lá em Porto Alegre ontem, junto à reunião dos conselheiros da Gergs. Mas voltando a outro assunto, que já foi também mencionado pelo colega vereador Clemente, ontem eu estive na rua Flores da Cunha, esquina com o Dom Hermeto, Flores com Júlia Castilhos, se não me falha a memória, ali na esquina da lotérica com o posto de gasolina, conversando com os amigos, e aqui saliento a presença do Pavim, que está acompanhando essa sessão plenária hoje, o secretário Irani Fernandes andou nas proximidades e quando questionado sobre o que estava sendo divulgado da possibilidade do retorno da mão única, não tinha um posicionamento ainda mais preciso, mais convicto. Então eu venho a essa tribuna, colegas vereadores, também da mesma forma pedir à Comissão de Serviços Municipais que possamos chamar aqui, como foi de ideia de um assessor, do Giga, chamarmos aqui o secretário de Trânsito e Segurança na Comissão de Serviços Municipais, para que ele possa ser questionado em relação a essa possibilidade de retorno da mão dupla na rua Flores da Cunha. Quando isso aconteceu, eu fui um defensor, presidente Fernando Arragão. Eu fui um defensor. Reconheço, há alguns anos atrás. Interpretando que poderia a rua Flores da Cunha ficar com uma mão e sermos servidos de outras, como a 7 de setembro, por exemplo, para o escoamento. Mas a prática nos trouxe uma constatação, que não foi só de fluxo de trânsito, mas foi de questões empresariais também, dos empresários da rua Flores da Cunha. Foi de estrutura, porque o município não tem condições de consertar ou manter a rua 7 de setembro, como ela deveria ficar, para que isso pudesse acontecer. No final da minha fala, eu concedo os dois apartes ao vereador Wilson Brites. Então, neste momento agora, eu já antecipo o meu posicionamento, que é de não retornar a mão única, de permanecer a mão dupla na rua Flores da Cunha. Por quê? Porque já constatamos, não só os moradores, como os empresários, como até os usuários, de que é importante que ela siga a mão dupla. É uma rua importante, assim como a Setembrino de Carvalho, assim como a Estácio Ormazabo, assim como a Pinheiro Machado, assim como a Joaquim Murtinho, Santos Dumont, em outra parte de sua extensão, assim como a Presidente Vargas, assim como a Doutor Maia, é importante que ela siga mão dupla. E acho que a comissão também tem essa interpretação. Acredito que tenha. E quero ser informado da presença quando vier, senhor presidente, porque quero participar da reunião da Comissão de Serviços Municipais, quando estiver aqui, o secretário de Trânsito e Segurança. Finalizando o uso do meu tempo, eu agradeço a atenção de todos e acredito que possamos ter a interpretação que a comunidade exige e nos cobra, que é de que ela não volte a ter mão única.
Usando a parte que o vereador Rafael me concedeu, eu agradeço de primeira mão. Vossa Excelência não fez o pedido de convocação para a comissão? Então, refaço esse pedido, vereador Clemente. Que conste em ata, senhor presidente, o pedido do vereador Rafael para que a presença da Secretaria de Trânsito, né, de um membro do seu próprio secretário, a esta casa para que a gente discuta esse assunto, de que é muito relevante, principalmente aquelas pessoas que moram naquela parte da cidade, que só tem a Flores da Cunha como mão ida e vinda. Quando ficou a Flores da Cunha de mão única, trouxe muitos prejuízos para a comunidade, para os usuários, porque a Andradas não tinha condições e a 7 de setembro também não tinha condições. Então foi feito alguma coisa sem planejamento e sem se importar com quem mora naquele lado da cidade. Quando a Flores da Cunha se tornou uma única, quebrou, literalmente quebrou o comércio que tinha na Fernando Ferrari. Fernando Ferrari eu conheço bem, vereador. E quebrou os comerciantes, tinha muitos comércios ali, foram fechando padaria, foi fechando armazém, foi fechando loja, não só ali no início da Fernando Ferrari, mas toda a sua extensão. Por quê? Porque não tinha fluxo, só vinha, e as pessoas vêm de manhã, a parte da tarde, a hora do retorno, e teriam que tomar outro caminho, e caminho, se fosse pela Andradas, como no meu caso, troquei não sei quantas vezes a suspensão no meu carro, imagina as pessoas, uma indignação muito grande. Então, se a gente, e o nosso Poder Executivo e nós, o Poder Legislativo, estamos para ajudar a nossa comunidade, nós temos que deixar de tomar essas medidas antissociais, essas medidas que venham contrariar a vontade popular. Obrigado.
Eu consulto o plenário o seguinte, porque eu acho que passaria a ocasião. Se essa casa não seria o caso de nós fazermos uma moção de congratulação à conselheira Leonor, né, pela atuação dela nessa reunião da JEG defendendo a Uruguaiana. Porque eu acho que se nós não fizermos nessa semana, né, passaria a ocasião daquilo que ocorreu, né, na semana. Então, aqueles que concordam, né, permaneçam como estão, e está aprovada, então, a moção que será feita pelo setor administrativo e depois a mesa vai assinar. Ocupa o espaço de liderança, vereador José Clemente Corrêa.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o assunto ainda que está relacionado ao trânsito, eu quero dizer de que talvez alguém pergunte as razões que, também quando secretário, por que ainda faltou algumas medidas lá naquela rua. Uma deficiência que tem aqui, e eu quero cumprimentar aqui o comandante da Guarda Municipal, o Guarda Municipal Guarche, que está presente aqui no plenário, eu quero dizer de que a Secretaria de Segurança e Trânsito em Uruguaiana, ela não tem, até esse momento, a atenção na questão orçamentária, como deveria ter. E isto é que traz a deficiência das ações daquela secretaria. Movimenta-se as rúbricas e geralmente se tira recurso lá daquela secretaria. Eu não estou falando agora do governo atual, porque ainda não deu tempo. Faltou lá na Flores da Cunha, e eu quero dizer que eu tive fazendo uma grande parte do estudo e depois me afastei para concorrer a vereador e retornei lá. Faltou implantar um semáforo, que deve ser implantado ali também, naquele entroncamento, no cruzamento da Júlio de Castilhos com a Flores da Cunha, e revitalizar ainda em determinados períodos de tempo, conforme a avaliação técnica exige, revitalizar a sinalização. Se nós formos hoje lá, Pavim, não tem mais a divisória de pista, porque deveria ter sido feita a revitalização. Já na sinalização do acostamento permanece. Então precisa a presença do poder público para que não ocorram determinadas situações, que haja manifestação da população como se aquilo estivesse de forma incorreta. Outra questão que não foi feita à época lá foi a avaliação socioeconômica naquele local. Não se avaliou o impacto socioeconômico. Então, quando a gente fala aqui, parece que a gente fala criticando as pessoas, e tem que criticar, mas parece que faz uma crítica para depreciar. Não é depreciativa. É de puxar as orelhas, vereadora Suzana. Porque nós não podemos falar pura e simplesmente de fazer mudança por querer atender o umbigo de alguém. A gente, quando faz mudança, e quero dizer que a mudança altera comportamentos, as pessoas ficam com o comportamento alterado, vereador Eric, e aí passam a entender da sua maneira. Ora, é preciso que condutores tenham conhecimento profundo da legislação de trânsito. Vou fazer uma crítica agora aos CFCs também, que tem o seu esforço na formação, mas hoje uma formação de um condutor, ela exige muito mais que aquilo que está ali na planilha de formação, naquilo que é exigido para a formação de um condutor. Nós temos em Uruguaiana, comportamentos, as pessoas sequer dão sinal. Parece que o indicador de direção de um carro não existe, ela está ali para enfeite. Para mudança de pista não dão sinal. Quando nós fizemos a separação longitudinal da Presidente Vargas, e até hoje a gente vê pessoas transitando com o veículo em cima de uma separação. Ela não ocupa uma pista, ela ocupa aonde ela entender. Veículos que transitam com velocidade moderada do lado esquerdo, transitando, e muitos desses até conversando com o condutor do lado, como se estivesse numa roda de chimarrão. Então é isso que muitas vezes atrapalha. E esta questão do trânsito, eu vou repetir aqui. É preciso conhecer, é preciso estudar um pouco de trânsito. Falei aquela hora que eu estava conversando com a equipe de sinalização, vereador presidente. O rapaz ia colocar uma sinalização porque iam aproveitar uma tinta, mas ia colocar errado. E se o condutor que conhece entra naquela via e vê a sinalização da forma que ela é empregada e causa um acidente que Deus o livre com morte, com sequelas, quem é o culpado além dele? O município. E aí nós teremos a responsabilização do município. Por isso que eu ainda estou aqui dizendo, é preciso conhecer a legislação de trânsito, saber profundamente das suas avaliações técnicas para fazer mudança e emprego. Nós não concluímos tudo o que faltava lá porque terminou o nosso tempo de secretário e não havia condições financeiras no encerramento do mandato do prefeito para que a gente conseguisse fazer. Pode-se mudar e muito lá. Quer que eu ajude? Eu ajudo. Se for o caso, se precisar, eu ajudo a orientar para que sinalize a via lá. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos no período de comunicação, encerrado todos os períodos desta manhã, em nome de Deus, encerramos a sessão. Todos os vereadores estão convidados para participar da audiência na prefeitura, né, com os diretores da Rede Vivo, da telefonia, viu?